Cumprimento a todos os senhores vereadores e vereadoras. Cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E cumprimento também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
As matérias recebidas, a 280, 285, a 294 e também a 298, aos senhores vereadores.
Emenda modificativa número 1, ao PLC 11/2024, autoria do vereador Ricardo Prado. Emenda modificativa número 1, ao PLC número 11/2024.
Parecer da CCLJR número 47/2024, ao PDL 10/2024. Parecer favorável, a relatora é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 48/2024, ao PDL 14/2024. Parecer favorável, relatoria, vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 49/2024, ao PDL 13/2024. Parecer favorável, relatora, vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 50/2024, ao PDL 12/2024. Parecer favorável, relatoria, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer COSP número 51/2024, ao PDL 12/2024. Parecer favorável, relatora, vereadora Célia Oristão.
Parecer COSP número 52/2024, ao PDL 10/2024. Parecer favorável, relatoria, vereadora Janina Bastos.
Parecer COSP número 53/2024, ao PDL 13/2024. Parecer favorável, a relatora, vereadora Janaína Bastos.
Requerimento número 219/2024, mesa diretora, requer a retirada do PRE 05/2024. Do PLO 57/2024.
Requerimento 225/2024, vereador Célia Oristão, requer retirada do PLO 33/2024, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turiscribitinga a cavalgada beneficente a ser realizada anualmente no mês de maio, da minha autoria.
Indicação número 100/2024, autoria da vereadora Janaína Bastos, indica o gestor executivo do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que realize reparos de vazamentos existentes na rua Salim Saão, próximo numeral 247, Jardim Centenário, em caráter de urgência.
Indicação 101/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard de Porto de Rosa, indica a senhora prefeita municipal a adoção de medidas necessárias para a retirada do lixo que se encontra acumulado atrás da IMEI Nadir Monari, bem como o serviço de tapa-buracos na via em frente à mesma e capina na sarjeta ao redor da referida.
Indicação número 102/2024, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, indica a senhora prefeita municipal a adoção de medidas necessárias para a retirada de entulhos do parquinho da MF Delfina Gomes da Fonseca em Vila Maria, bem como o recape da rua que fica atrás da referida.
Indicação 103/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, indica a senhora prefeita a adoção de medidas necessárias na IMEI Francisca Simões, na Vila Simões.
Indicação número 104/2024, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, indica que o Poder Executivo Municipal, em conformidade com o setor competente, realize melhorias nas guias e sarjetas da Escola Sandra Regina Siviero.
Indicação 105/2024, vereadores Ricardo Prado e Célia Listão, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a intenção de instituir o programa Escola Cívico-Militar nas escolas públicas municipais da rede de ensino de educação básica de Ibitinga.
Indicação número 106/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, José Nilson Viana, solicita ao Poder Executivo e à Secretaria Responsável para que seja instalado um redutor de velocidade na rua Inês Soria Silva, de fronte ao numeral 560, no bairro Santo Expedito 2.
Indicação 107/2024, vereadores Ricardo Prado, Célia Listão e José Nilson Viana, solicita ao Poder Executivo e à Secretaria Responsável para que seja instalado um redutor de velocidade na rua Maria Ângela Talarico, entre os números 451-531, no bairro Jardim dos IPs 2.
Indicação número 108/2024, autoria dos vereadores Célia Listão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica ao SAI que verifique a rede de esgoto no cruzamento da rua Eugênio Culturato com a Avenida Ivanil Franschini, nos altos da Vila Isolina, próximo ao Cristo, em virtude do mau cheiro.
Indicação 109/2024, vereador José Nilson Viana, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a manutenção da Avenida Romão Fernando, realizando a poda dos arbustos, a roçagem do mato e a pintura da guia, a fim de auxiliar as pessoas que precisam transitar pelo local.
Moção número 158/2024, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar da família Godoy, pelo oferecimento do senhor Valdir Machado de Godoy.
Moção 159/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Janaína Bastos, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar da família Gonçalves de Amorim, pelo falecimento do ex-funcionário público, senhor José Maria Gonçalves de Amorim.
Moção número 160/2024. Autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Janina Bastos, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar da família Fúmio, pelo oferecimento do médico ortopedista da cidade de Ribeirão Preto, doutor Alexandre Sakashita Fúmio.
Ofício 124/2024, Comissão de Assuntos Relevantes, relatório final da conclusão do SAAI.
Matéria recebida número 282/2024, Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI. Ofício 40/2024, SAAI, encaminha a resposta à indicação número 74/2024, de autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida 283/2024, do SAAI, ofício 49/2024, encaminha balancete da receita e despesa referente a abril de 2024.
Matéria recebida 284/2024, convite da deputada estadual Ana Carolina Serra para a sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ALESP, em reconhecimento às ações promovidas pelo presidente do Fundo Social de Solidariedade Municipal.
Matéria recebida 295/2024, Fátima Aparecida Johansi, avaliação das metas do Poder Legislativo do primeiro quadrimestre do exercício do programa 2024.
Matéria recebida 296/2024, do Governo do Estado de São Paulo, Departamento de Estrada e Rodagem, apresenta a resposta ao ofício número 60/2024, do vereador Célia Listão.
Matéria recebida 297/2024, Ministério Público do Estado de São Paulo, convite para participar da reunião para explicação e capacitação da rede protetiva no projeto Acolhe, parceria da MPSP com o Instituto Avon, que visa o acolhimento emergencial de mulheres em situação de violência doméstica nas cidades abrangidas pelo projeto regional em combate à violência doméstica.
Matéria recebida 299/2024, convite da Câmara Municipal de Piracicaba para a palestra sobre a importância de brincar no desenvolvimento humano.
Em moção 165/2024, vereadora Janaína Bastos, moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Herrera Brandão, manifestando condolências à família.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 220/2024, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer oficiar a senhora prefeita municipal solicitando informar se é possível proceder à implantação de redutor de velocidade na Avenida Antônio Pinto da Costa, no Jardim Dalina, com o seguinte questionamento. Primeiro, é possível implantar lombada redutora de velocidade na Avenida Antônio Pinto da Costa, no Jardim Dalina? Segundo, em caso positivo, quando será executada tal benfeitoria? E terceiro, em caso negativo, o que inviabiliza esta medida?
O requerimento de número 220/24 está em discussão. O requerimento de número 220/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 220/24 foi aprovado.
Requerimento 221/2024, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Poit de Rosa. Requer oficiar a senhora prefeita municipal em conformidade com o setor competente, solicitando informar aí se é possível proceder à instalação de lâmpada na iluminação pública na rua Jasmins, número 70, no Jardim dos Bordados, nessa cidade, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é possível realizar a instalação de lâmpada na iluminação pública na rua dos Jasmins, número 70, no Jardim dos Bordados? Segundo, em caso positivo, quando a medida em tela será atendida? Terceiro, em caso negativo, o que impede a solicitação?
O requerimento de número 221/24 está em discussão. Requerimento de número 221/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 221/24 foi aprovado.
Requerimento 222/24, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria Municipal de Educação a respeito de reparos a serem realizados no telhado da Escola Municipal Joana Georgette Branco, creche Joaninha, bem como os demais problemas existentes no prédio da escola. O seguinte questionamento. Primeiro, os destinatários possuem conhecimento das goteiras existentes nas instalações da creche toda vez que chove? Qual a previsão para a realização dos reparos necessários? Segundo, o conserto do aparelho de ar-condicionado da escola que está parado há tempo foi providenciado? Em caso negativo, quando será consertado? Terceiro, foi realizada a troca de fiação elétrica, uma vez que quando um aparelho elétrico é ligado, cai energia de todo o prédio da creche? Em caso negativo, quando o reparo será providenciado? Quarto, requeiro da secretaria que encaminhe cópia de todos os pedidos que a direção da escola realizou, informando os problemas existentes no prédio da creche.
O requerimento de número 222/24 está em discussão. Requerimento de número 222/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 222/24 foi aprovado.
Requerimento 223/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer oficiar a senhora prefeita municipal em conformidade com o setor competente, solicitando informar sobre os procedimentos das caçambas para recolhimento de lixos domésticos instaladas na zona urbana e rural do nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, as empresas que disponibilizam as caçambas de lixo fazem a coleta de tempos em tempos quando se encontram cheias? Segundo, qual a periodicidade de recolhimento de lixo nelas despejadas? Quais dias e horários são realizados esses recolhimentos? E terceiro, existe algum canal para que os munícipes que residem próximo a essas caçambas possam pedir aí a coleta quando elas estiverem cheias?
O requerimento de número 223/24 está em discussão. O requerimento de número 223/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 223/24 foi aprovado.
Requerimento 224/24, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requerimento de informações referentes à possibilidade de se proceder às melhorias na iluminação pública de vários locais da cidade, localizados nos bairros Jardim Felicidade, Nova Ibitinga, Jardim Verônica e Jardim Maria Luísa II, com os seguintes questionamentos. Primeiro, praça entre o Jardim Felicidade e Residencial Marli Arantes, com 4 lâmpadas queimadas e que precisa da troca. Segundo, praça na parte baixa do Nova Ibitinga, totalmente na escuridão. Engraçado é que fizeram o serviço pela metade, já que o tronco do poste está posto há meses, só faltando as lâmpadas e a fiação. Terceiro, quadra poliesportiva do Verona, também na escuridão, e apesar de eu cobrar há meses, nada foi feito. Quatro, quadra poliesportiva na parte alta Maria Luísa 2, também sem iluminação, uma escuridão absurda.
O requerimento de número 224/24 está em discussão. O requerimento de número 224/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
E vereador José Nilson.
Favorável.
O requerimento de número 224/24 foi aprovado.
Requerimento 226/2024, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana. Requer informações ao Poder Executivo se algum estudo ou planejamento para que sejam implantados um posto de informações, posto policial e sanitários no terreno doado pela Diocese de São Carlos, onde atualmente se encontram instalados o ponto de táxi e o Senadinho, conforme anunciado pela senhora prefeita no ano de 2019. Fotos do local em anexo com os seguintes questionamentos. Primeiro, existem estudos, planejamentos ou algum projeto para que sejam instalados sanitários, posto policial, posto de informação no terreno doado pela Diocese de São Carlos, onde se encontra instalado o ponto de táxi e o Senadinho? Segundo, se existentes, qual o prazo para implantação dos referidos serviços públicos?
Como o requerimento de número 226/24 da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 226 da autoria do vereador Ricardo Prado está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Somente ser bem assim direto, né, ao requerimento de número 226/24 da minha autoria. No dia 8, né, desse ano, desse 8 de maio, tivemos, né, audiência pública aqui mesmo no auditório do CREA, juntamente com os lojistas, né, comerciantes ali do centro da cidade. E foi bem lembrado um assunto que surgiu, né, no ano de 2019, quando o município, né, adquiriu aquele ponto de táxi que fica atrás, né, da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. E na época, né, que foi adquirido mesmo, né, foi se colocado nas redes sociais do município que nesse local seriam instalados sanitários, um posto policial, posto de informação. Nós vemos, né, que até o momento de 2019, até o presente momento, nada foi feito ainda dessas melhorias que foram mencionadas, né, no ano de 2019. E nós vemos que uma das grandes reclamações da população, né, dos lojistas, que é a falta de sanitários, né, em outras partes do centro da nossa cidade. Então, estamos fazendo esse requerimento destinado, né, ao executivo e aos setores responsáveis, para que eles possam, né, nos dar uma resposta e de que pé que está essa situação, para que não somente nós, vereadores, mas que também todas as toda a população de Bitinga tenha conhecimento desse assunto. É isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Sou favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de número 226 foi aprovado.
Requerimento do número 227/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão e José Denis Viana. Requerimento de informação ao Poder Executivo e à Secretaria de Obras, se os mesmos têm conhecimento do estado que se encontra nas ruas da entrada principal do cemitério municipal, mais precisamente na segunda quadra, conforme demonstram fotografias anexas. O seguinte questionamento. Primeiro, se o Poder Executivo e a Secretaria de Obras têm conhecimento das condições das ruas da entrada principal do cemitério municipal, mais precisamente na segunda quadra, onde tem várias ondulações no piso, buracos e pedras soltas? E segundo, quando será solucionado o problema?
Como o requerimento de número 227/24 também é da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 227 da autoria do vereador Ricardo Prado está em discussão.
Sim, senhor presidente. Somente, né, ser também bem breve nesse assunto desse requerimento. É um assunto, né, uma reclamação que chegou, né, ao meu conhecimento nesse final de semana, por duas vezes consecutivas. Realmente, acompanhamos, né, algumas pessoas reclamando e questionando a cada um de nós, né, principalmente a mim também, talvez a outros vereadores, que já acompanhei alguns cortejos fúnebres, né, principalmente ali pela entrada principal do nosso cemitério, e vemos que há, né, principalmente na segunda quadra, algumas ondulações, buracos, pedras soltas, e infelizmente tivemos, né, duas senhoras, né, que esse final de semana acabaram caindo, né, pisando nesses buracos, nessas pedras soltas, e acabaram caindo durante, né, o cortejo fúnebre, né, do familiar. Então é um assunto muito sério, né, que estamos encaminhando esse requerimento ao Executivo e também às secretarias responsáveis, para que tome, né, providência sobre esse assunto, para que não venham, né, acontecer mais fatos lamentáveis e acidentes como esses, né, dentro, né, dos corredores ali do nosso cemitério municipal. É isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de número 227 foi aprovado.
Requerimento 228/2024, vereador Dr. Fernando Inácio e vereador Murilo Bueno requer informações à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana sobre a Semana Nacional de Trânsito, que vai ocorrer aí no mês de setembro, com os seguintes questionamentos. Há possibilidade da realização de algum trabalho nesse tema? Segundo, a Prefeitura realizará alguma campanha ou projeto na citada Semana de Setembro?
O requerimento de número 228/24 está em discussão.
A palavra, presidente.
Sim, vereador.
Presidente, eu vou ler até a justificativa, fica mais fácil o entendimento. No mês de maio, por conta do movimento Maio Amarelo, criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, tornou-se um período de referência em campanhas voltadas à conscientização, respeito e segurança do trânsito. E ainda que diversas esferas de governo tomem iniciativa em criar importantes campanhas e eventos voltados a esse importante tema. Além do fato de que estamos no fim do referido mês, agora de maio, e que a municipalidade de Bitinga acabou por negligenciar esse período, Vimos com esse requerer informações sobre a campanha que ocorrerá no mês de setembro. A próxima data de importância na temática do trânsito de segurança em nosso município é a Semana Nacional do Trânsito, que ocorrerá no mês de setembro. Então, a qual terá como tema definido por Secretaria Nacional de Trânsito, Paz no Trânsito começa por você. Então, é só uma cobrança aí, pessoal, da Secretaria, porque você pode colocar lombada, pode colocar radar, o que for. Se não tiver educação no trânsito, você não consegue conciliar e dar uma segurança para os motoristas e para os pedestres também. Então, é só um toque para eles e uma cobrança para poder não perder esse período. Né? Conscientização de trânsito é todo ano, mas temos datas especiais aí que tem um pouquinho mais de ênfase. Só isso, presidente.
O requerimento de número 228/24 ainda está em discussão. O requerimento de número 228/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 228/24 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção número 161/2024, autoria dos vereadores Célia Aristão, doutor Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à Secretaria Municipal de Educação pela realização da campanha Faça Bonito, alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, reunindo mais 700 crianças do município em passeata.
A moção de número 161/24 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Presidente, as moções 161, 62, 63 e 64 têm a mesma finalidade. Poderíamos votar elas juntas aí?
Sim, vereador.
Eu só gostaria de fazer a explanação da explicação. Cerca de 700 crianças participaram da passeata realizada na última sexta-feira, dia 17 de maio, para lembrar aí o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado aí nacionalmente em 18 de maio. Esta data tem como principal objetivo chamar a atenção da população sobre esse assunto tão importante. A passeata que teve início aí na frente da FAIB concluiu seu percurso na escadaria da Igreja Matriz, reuniu escolas municipais e estaduais, entidades, equipes do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, Conselho Tutelar, Secretarias Municipais, Conselho do Projeto do Guri, fanfarras, entre outros. A iniciativa da Prefeitura Municipal de Bitinga ocorreu através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que faz parte da campanha Faça Bonito, projeto das nossas crianças e adolescentes. O símbolo da campanha é uma flor que simboliza a fragilidade da primeira infância. O desenho também tem como objetivo proporcionar maior proximidade e identificação junto à sociedade com a causa. E o slogan Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, quer chamar aí a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra as crianças e adolescentes no Brasil e, consequentemente, na cidade de Ibitinga. Obrigado, presidente.
As moções de número 161, 162, 163 e 164/24 ainda estão em discussão. Moções de número 161, 162, 163 e 164/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
As moções de número 161, 162, 163 e 164/24 foram aprovadas. Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre dessa noite? Vereadora Daniela. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre? Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhum vereador é inscrito para o uso da tribuna livre, fazendo, né, o uso da palavra, né, a única inscrita dessa noite, a vereadora Daniela.
Senhor presidente, eu solicito a possibilidade de fazer, porque eu vou elaborar a leitura.
Sim, vereadora.
Sai?
Sim, sim.
Então, eu gostaria de fazê-lo aqui na minha mesa. É possível?
Não, sim, com toda certeza.
Muito obrigada. Muito boa noite ao senhor presidente, boa noite aos demais membros da mesa, assim como também aos demais vereadores e vereadoras desta casa, também aos servidores, ao público presente que nos acompanha e, inclusive, pelas redes sociais. O motivo do uso da tribuna livre seria para que nós pudéssemos ler na íntegra o relatório elaborado pela Comissão de Assuntos Relevantes referente ao SAAI, no qual foi... constituída em meados de novembro do ano passado, né, dentro de um prazo regimental. Os trabalhos foram realizados e, como os membros, eu, vereadora Janaína Bastos e também vereador Célio Aristão, eu dou ciência, a partir de agora, desta leitura na íntegra, né, do relatório final sobre a comissão, né, e também os apontamentos realizados durante esse processo. Trata-se da Comissão de Assuntos Relevantes, apresentada pela vereadora e também relatora Daniela Cristina de Souza Branco de Rosa, com o objetivo de fiscalizar e apurar eventuais irregularidades sobre o SAAI na emissão de faturas do consumo de água e tarifa de esgoto, contrariando a Lei Municipal 5236 de 2021. Diante de todo o trâmite legal, vem a relatora apresentar o relatório de conclusão sobre a apuração de todo o trabalho realizado por esta comissão, composta por 3 membros, presidente, vereadora Janaína, membro, vereador Célio e relatora, vereadora Daniela. Em 23 de novembro de 2023, a comissão decidiu se reunir para dar início aos trabalhos e nesta ficou decidido que seriam expedidos ofícios à própria autarquia SAAI e a todas as empresas e funcionários que de alguma forma estão envolvidos no processo para que as faturas sejam expedidas e encaminhadas ao consumidor. Os destinatários foram gestor do SAAI, CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, empresa Fiorilli, responsável sobre o programa que faz o controle do consumo de água, ao responsável pelo software internamente na autarquia e a empresa contratada pelo SAAI, responsável pela leitura do consumo. O gestor executivo do SAAI, Sr. Belmiro Sgabi Neto, enviou respostas ao ofício que lhe fora encaminhado, dizendo que a empresa que realiza a apuração de consumo de água é a TCM Serviços de Limpeza e Conservação Limitada, enviando juntamente ao mesmo cópia do contrato. Enviou também tabela referente à fórmula utilizada para o cálculo de valores, conforme estabelecido pela Lei Municipal 5236 de 2021, enviando inclusive demonstração como exemplos. Além disso, foi enviada uma relação dos funcionários e cargos, bem como suas ocupações, e informado ainda que eles têm acesso ao sistema da Fiorilli e que, em casos de erros, sendo de leitura, problemas com hidrômetro ou vazamento, podendo eles mesmos realizarem a revisão das faturas. Quanto à correção das contas que sofreram erros, o gestor afirmou que as contas de alguns bairros que fazem parte do setor 2 tiveram correções de maneira automática e os demais contribuintes que estiveram no balcão da autarquia solicitando a correção tiveram suas contas corrigidas. Com relação ao responsável pelo uso do software que gerencia as contas de água do SAAI, o gestor informou que todos os funcionários da autarquia têm acesso ao sistema da Fiorilli, porém, a responsável pela administração em relação às atualizações do software é a senhora Lívia Maria Zucchi Dericio, que ocupa o cargo de diretora administrativa, e o senhor André Ricardo Bazzoni, diretor de obras e projetos, sendo este o responsável pela importação das leituras para o software. A empresa Fiorilli informou em ofício que é apenas uma empresa fornecedora de sistemas informatizados por licenciamento para a autarquia municipal SAAI, sistemas estes que são pré-produzidos, ou seja, já prontos e acabados no momento da contratação, e isentou-se de responsabilidade sobre os cálculos dos valores da água e do esgoto, frisando que estes são definidos pela própria administração municipal, através dos funcionários do SAAI, e que o caso o erro tenha sido causado, na parametrização dos sistemas informatizados, tal falha somente pode ter sido feita por eventual alteração de parâmetros pelo próprio SAAI, através de usuário que tenha autorização de acesso para realizar a configuração dos parâmetros dos sistemas Fiorilli, uma vez que tais dados somente ficam armazenados no servidor do município e que o SAAI sequer recorreu a Fiorilli ou solicitou qualquer suporte técnico relatando problemas no sistema naquele período, entre setembro, outubro e novembro de 2023. A responsabilidade da Fiorilli é apenas realizar o tratamento dos dados coletados da leitura no relógio através de seu software. Na data do dia 11 de dezembro de 2023, a comissão realizou nova reunião, desta vez com a presença do gestor executivo do SAAI, senhor Belmiro Sgarbi Neto, que, ao ser questionado sobre a forma que está sendo feita a redução das contas, afirmou que tudo foi realizado através de protocolo no balcão da autarquia para consumidores que foram até o local reclamarem dos erros em suas contas, e os membros desta comissão ainda disseram ao senhor gestor que ficaria justa a redução da taxa de esgoto, que hoje é de 100%, e que a sugestão seria também enviada ao Poder Executivo, no qual foi realizado um ofício e, posteriormente, reunião no gabinete com a senhora prefeita municipal e o responsável jurídico da prefeitura, senhor Mário Sérgio Charamitaro Mergulhão, recomendando a diminuição da taxa para 83%, no qual, naquela ocasião, foi acatada pela prefeita, que apresentou o projeto de lei a esta casa, mas, posteriormente, retirou o projeto, portanto, retirou a proposta de tramitação. Numa terceira reunião que aconteceu no dia 23 de janeiro de 2024, a comissão discutiu sobre a resposta encaminhada pela empresa Fiorilli, concluindo os membros acatarem o posicionamento da empresa. Ficou então decidido expedir um ofício à empresa TCM Serviços de Limpeza e Conservação, solicitando relação dos funcionários que realizam a leitura do consumo de água dos imóveis do município e a região que cada um atua, além de enviar convite à senhora Lívia Zuc, diretora administrativa do SAAI, e o senhor André Ricardo Bazzoni, diretor de obras e projetos do SAAI, que participaram da reunião seguinte. Neste tempo, a CETESB encaminhou à comissão cópia do relatório sobre a situação atual da estação de tratamento de esgoto de Bitinga, bem como seus períodos de funcionamento e percentual de atendimento junto à rede de esgoto do município, que enviou na conclusão do mesmo de que a qualidade da água da estação encontra-se de acordo com os valores estabelecidos na legislação e que o sistema de coleta, afastamento e tratamento do esgoto abrange um total de 98% a 99% do total gerado e promove o tratamento de 100% daquele esgoto que é coletado e direcionado para a ET de Ibitinga. Na quarta reunião realizada pela comissão no primeiro dia de fevereiro de 2024, esteve presente, além de seus membros, o senhor Luiz Adolfo Siev, gestor ambiental e químico responsável do SAAI, que, questionado sobre a retenção de lodo 6 meses após a inauguração da ET, que foi inaugurada em setembro de 2029, que custou para os cofres públicos mais de 30 milhões de reais à época, infelizmente o SAAI não teve condições financeiras para realizar a manutenção mensal para a retirada dos resíduos e a estação de tratamento de esgoto ficou paralisada a partir de meados de março de 2020 e só retomou as suas atividades entre março e abril do ano passado. Ainda sobre o funcionamento da estação, os membros desta comissão lembraram o senhor Luiz Adolfo que, em audiência pública, o mesmo disse que a ET estaria trabalhando normalmente, o que seria impossível, sendo que a estação estava com sua capacidade tomada de resíduos. Na sequência, sobre o ofício encaminhado à empresa TCM pela comissão sobre os possíveis erros nas contas, a TCM enviou um e-mail de resposta dizendo que o SAAI os informou sobre estes erros na apuração de consumo e que foi prontamente verificado pela empresa via sistema interno de campo, onde constatou-se que não houve nenhum problema ou falha na prestação de serviços da TCM, deixando claro que qualquer erro de leitura ocorrido foi de responsabilidade do SAE. Em sua quinta reunião, ocorrida em 9 de fevereiro de 2024, estiveram presentes a senhora Lívia Zucca e o senhor André Ricardo Bazzoni, que alegaram que ficaram sabendo dos altos valores cobrados nas contas de consumo de água apenas quando os consumidores começaram a procurar a autarquia para saber o que estava acontecendo. E, segundo a senhora Lívia, as contas de que foi até a autarquia foram corrigidas, ou seja, aparentemente foram corrigidas somente daqueles consumidores que reclamaram no balcão da autarquia. A comissão mencionou sobre o recebimento das contas alteradas pelos moradores que residem em 6 bairros de Bitinga do setor 2. O São Domingos, o São Benedito, Santo Expedito, Jardim Mirante, Jardim Tropical e Jardim Centenário. E se o sistema é fechado, conforme dito pelos diretores presentes, não deveria existir, portanto, a possibilidade de erros. Já o diretor de obra, senhor André Bazzoni, afirmou que os erros cometidos na cobrança foram em 8 bairros do setor 2 e não em 6, conforme afirmado pelo gestor do SAAI em audiência pública. Posso continuar, senhor presidente? Obrigada. Em reunião realizada dia 15 de fevereiro de 2024, novamente com a presença do senhor Belmiro Sgarbi Neto, gestor executivo do SAAI, leu-se o ofício encaminhado à CETESB sobre questionamentos desta comissão. Em seguida, a comissão questionou o gestor quanto à remoção da carga orgânica da estação de tratamento de esgoto, tendo como resposta de que a estação passou pela reforma. Criou-se um tipo de berço, chamado de membrana, onde a carga orgânica é depositada em sua membrana, que facilita a desidratação e a remoção dos resíduos. E esse processo tem gerado muito mais economia ao município, uma vez que estas ficam mais leves e são transportadas em sacos grandes, chamados de bags. Em seguida, a comissão voltou a falar sobre as reclamações dos munícipes quanto aos valores das contas de água, devido à emissão errônea das faturas, que além de corrigir as contas de quem esteve no SAAI, reclamando do problema, é de responsabilidade da autarquia tomar as providências corretas e cabíveis para cada caso. O gestor ainda frisou de que as inadimplências são muitas e que quase 49% da população não paga as contas de água e que a população também deve fazer a sua parte, além de só reclamar. A empresa TCM, em 26 de fevereiro de 2024, encaminhou para a comissão um ofício destacando que não repassa ou manipula qualquer tipo de informação referente a valores para apuração do consumo de água e esgoto e que faz apenas a coleta da leitura por meio de coletor de dados para que o cálculo seja efetuado conforme parâmetros definidos pelo SAAI. Citou ainda que todas as contas que apontaram alguma inconsistência foram devidamente repassadas, ficando constatado que as leituras haviam sido coletadas corretamente. Em 21 de março de 2024, a comissão se reuniu para decidir e concluir sobre todo o processo que ocorreu até esta etapa, desde a sua criação, da Comissão de Assuntos Relevantes, e afirmaram que o correto é que a autarquia corrija todas as contas que foram emitidas erroneamente, não apenas daqueles contribuintes que reclamaram no balcão, como citado pelo diretor de obras e projetos, senhor André Bazzoni, e pela diretora administrativa, senhora Lívia Zucca. Disseram que, como comissão, podem sugerir a exclusão da faixa de consumo, pois a mudança de faixa encarece a conta e, além de tudo, como cidadãos, lutarem para que seja cobrada uma taxa única e fixa. Os membros concordam que as empresas Fiorilli e TCM não são responsáveis pelos parâmetros e cálculos das contas, pois essas empresas cuidam apenas de software e de coleta de dados, os quais são encaminhados ao SAAI. Os erros são de responsabilidade exclusivamente da autarquia. Conclusão. A Comissão de Assuntos Relevantes conclui que, do SAAI, notoriamente houveram erros de cobrança nas contas da água emitidas pelo Serviço de Água e Esgoto de Bitinga a partir dos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, a partir do aumento que igualou a taxa de esgoto com a taxa de água que ocorreu em setembro de 2023. Não tivemos clareza de informações de quais bairros foram precisamente afetados, uma vez que em audiência pública, realizada em 10 de novembro de 2023, foi citado pelo gestor do SAAI, senhor Belmiro, que seriam 6 bairros: São Domingos, São Benedito, Santo Expedito, Jardim Mirante, Tropical e Jardim Centenário. Em seguida, em ofício mais detalhado, enviado pelo mesmo no transcorrer dos trabalhos da comissão, foi ainda citado que eram alguns bairros do setor 2, contraditando o depoimento do diretor de obras e projetos, senhor André Bazzoni, que afirmou terem sido 8 bairros afetados pelo erro de cobrança. Outro sim, vale ressaltar que também não tivemos clareza sobre as correções automáticas para serem dissolvidas nas contas dos consumidores, uma vez que não tivemos acesso aos bairros afetados e o número preciso de consumidores prejudicados, pois, conforme exposto pela diretoria administrativa, diretora administrativa senhora Lívia Zucchi, as correções foram efetuadas somente nas contas dos reclamantes junto ao balcão da autarquia. Portanto, de acordo com a Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 10, artigo 42 e seu parágrafo único, e que havendo erro equivocado de cobrança, deveria o SAAI efetuar o comunicado junto às contas dos consumidores para posterior correção, seja ela de ordem automática ou manual. Em seguida, senhor presidente, nós temos aqui uma foto, uma imagem da Lei 8.078, dando sequência. Porém, não foi esclarecido que a autarquia realizou este tipo de comunicado, mesmo sabendo da ocorrência dos erros. Das empresas prestadoras de serviços, de acordo com os ofícios enviados e respostas recebidas da empresa Fiorilli, responsável pelo programa que fez o controle do consumo de água, a mesma se isentou de toda e qualquer responsabilidade sobre erros de leitura e cobrança das contas de água e esgoto, uma vez que ela é apenas detentora de fornecimento de software. O que mais o chamou a atenção desta comissão foi justamente o fato da autarquia não ter procurado a empresa Fiorilli nos meses em que ocorreram os erros, ou seja, setembro, outubro e novembro de 2023, conforme alegações enviadas através de ofício, e não ter manifestado sobre possíveis erros no software. O mesmo se fez pela empresa TCM Serviços de Limpeza e Conservação, que inclusive dispensou sua presença junto à comissão, seja de forma presencial, através de um responsável ou online, para que pudéssemos efetuar alguns questionamentos, deixando de forma precisa que a empresa TCM não possui qualquer responsabilidade sobre as cobranças das contas de água e esgoto, uma vez que é apenas uma detentora da leitura digital que é enviada para a autarquia, que, por sua vez, processa os dados coletados e emite a conta atualizada mensal. Das contas abusivas, é possível afirmar que as contas de água e esgoto cobradas pelo SAAI de Bitinga sejam abusivas no formato de cálculo. Embora a legislação permita, as mudanças de faixa de consumo são contabilizadas de forma abusiva, tornando os valores bastante elevados para os consumidores, comparados a diversos outros municípios que fornecem este serviço através de autarquias. Por isso, esta comissão indica a possibilidade de tarifa única ou redução na taxa do esgoto, uma vez que o esgoto não se declara 100% retornável à ET para efetivar o seu tratamento, considerando que o relatório da CETESB indica entre 98% e 99% do tratamento de esgoto, mas aquele que chega pelos emissários junto à estação. Sobre a estação de tratamento de esgoto, considerando que a estação foi inaugurada em setembro de 2019 e 6 meses depois paralisou suas operações devido à quantidade de resíduos sólidos, no tocante à gestão financeira da autarquia não contratar empresa especializada para a retirada dos dejetos, tivemos passados aproximadamente 3 anos com uma AET de mais de R$30 milhões paralisada, com equipamentos que deterioraram e muitos se quebraram, gerando altos custos de recuperação das instalações, até a sua retomada em meados de 2023, quando se iniciou o processo de contratação de empresa para coleta e transporte dos resíduos, que até a data da última reunião desta comissão com o gestor, não havia sido realizado o transporte desses materiais que estão acumulados desde 2019, que acho que foi uma única vez e foi feita uma pequena retirada. Portanto, indica-se ao Poder Executivo a redução da taxa de esgoto, como outrora, a 83% da cobrança da tarifa de água, bem como estudos para viabilizar possível tarifa social para consumidores de baixa renda. Considerando ainda que, na impossibilidade desta redução neste ano, por conta da legislação, período eleitoral, que apresente-se um projeto de lei para apreciação desta Casa, mesmo que seja para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025. Considerando os altos índices de inadimplência, recomenda-se estudo para melhorias nos processos de cobrança, serviços e atendimento à população. E, finalmente, enviar cópia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deste relatório final por esta Comissão de Assuntos Relevantes. Portanto, este foi o relatório final que nós elaboramos, senhor presidente, no intuito de esclarecer à população que a comissão fez a sua parte. Né, dentro daquilo que viabiliza e que possibilitava os trabalhos de uma comissão, que não é uma SEI, que diferencia, e é importante que a população tenha esse conhecimento, Comissão de Assuntos Relevantes, ela não tem poderes de oitivas, de investigações muito mais aprofundadas sobre alguns assuntos, e diante disso, a pauta ligada às taxas de água e esgoto e das contas irregulares que foram comprovadas e confirmadas pela equipe SAE, de que erroneamente foram aplicadas entre os meses de setembro, outubro e novembro do ano passado para muitos munícipes, ainda está numa situação incerta na condição de como foi feita essa correção. Porque disseram que foi automático, mas não teve comunicado. Disseram que apenas para quem reclamava junto ao SAAI, em contrapartida, há pessoas ainda que detêm contas que há suspeita e irregularidades de abusivas diante do consumo, que, por menor, em média, não se faz pelo consumidor. Então, diante disso, nós pedimos como recomendação que faça encaminhamento para que o Ministério Público observe atentamente essa situação, até porque impacta diretamente na vida de muitas pessoas. E considerando também que a inadimplência, segundo o gestor do SAE, é muito alta, devemos rever aí todos esses fatos, inclusive a questão da possibilidade da tarifa social, porque, afinal de contas, nós temos muitas pessoas de baixa renda que merecem um cuidado e um olhar para essas questões ligadas às taxas, até porque nós temos hoje uma tarifa de água sendo uma das mais caras cobradas de toda a nossa macro-região. Então, diante disso, eu fecho essa questão da leitura do nosso relatório e fico à disposição de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Como não temos mais nenhum vereador, nenhum vereador inscrito para o uso da tribuna livre dessa noite, passamos para os 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente.
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar o intervalo?
Vamos levar o pedido do vereador Célio para votação com os demais vereadores e vereadoras, sendo favorável ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura da primeira matéria dessa noite, da ordem do dia.
Requerimento 229/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Helena Bastos e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial PLO 77/2024. Projeto de lei número 039/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Saúde SAMS, aprovado pela Lei Municipal 5.597, 13 de dezembro de 2023, destinado aos custos com serviços de pessoa jurídica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, do requerimento de número 229/24, referente ao PLO de número 77/24. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial, requerimento de número 229/24, foi aprovado, sendo o relator o vereador Fernando.
Requerimento 230/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial ao PLO 76/2024, projeto de lei número 040/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado à Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis e da Outras Providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 230/24, referente ao PLO de número 76/24. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial, requerimento de número 230/24, foi aprovado, sendo como relator o vereador Célio.
Requerimento número 232/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Janaina Bastos e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial PLO 75/2024, projeto de lei 038/2024, que autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Saúde SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 5.597, 13 de dezembro de 2023, destinado à superdotação orçamentária suficiente da Outras Providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 232/24, referente ao PLO de número 75/24. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial, requerimento de número 232/24, foi aprovado, sendo como relatora a vereadora Janaína.
Requerimento 233/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial ao PLO 74/2024, projeto de lei 037/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado à aquisição de ambulância e da Outras Providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 233/24, referente ao PLO de número 74/24. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial, requerimento de número 233/24, foi aprovado, sendo como relator o vereador José Nilson.
Projeto de lei ordinária número 74/2024, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 37/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMS, aprovado pela Lei Municipal 5.597, 13 de dezembro de 2023, destinado à aquisição de ambulância e da Outras Providências.
Então vamos para a discussão do PLO de número 74/24. PLO de número 74/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
E vereadora Daniela.
Favorável.
O PLO de número 74/24 foi aprovado.
Requerimento de lei ordinária 75/2024, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei 038/2024, autoriza o Poder Executivo a decreto adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente e da outras providências.
Então vamos para a discussão do PLO de número 75/24. PLO de número 75/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereadora Janaína.
Favorável.
O PLO de número 75/24 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 76/24, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 040/24, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Municipal número 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado à Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis e da outras providências.
Vamos para a discussão do PLO de número 76/24.
Senhor presidente.
Sim, vereadora.
Eu gostaria só de ressaltar que este recurso é um convênio federal e foi destinado através de um repasse de uma emenda impositiva do deputado federal Baleia Rossi à entidade.
O PLO de número 76/24 ainda está em discussão. PLO de número 76/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
E vereador Marco.
Favorável.
O PLO de número 76/24 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária 77/2024, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei número 039/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovado pela Lei Municipal número 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado aos custos com serviços de pessoa jurídica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências.
Então vamos para a discussão do PLO de número 77/24. PLO de número 77/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereadora Aline.
Favorável.
O PLO de número 77/24 foi aprovado.
Redação final do projeto de decreto legislativo número 8/24, autoria do vereador Célio Aristão, consigna título de cidadã benemérita a Ticiane Patrícia Moreira Lourusso.
Então vamos para a discussão da redação final do projeto de decreto legislativo de número 8/24. A redação final do projeto de decreto legislativo de número 8/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
A redação final do projeto de decreto legislativo de número 8/24 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 59/2024, vereador Ricardo Prado, institui, inclui no calendário oficial de eventos do âmbito do município de Bitinga, a Semana de Valorização da Poesia.
Como PLO de número 59/24 da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Projeto de lei ordinária número 59/2024 do vereador Ricardo Prado. Vamos para a discussão final. Redação final. Em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Ricardo. Opa. Desculpa. Fernando.
Favorável.
Primeiro, né? Célio, segundo. Ricardo, agora.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
A redação final foi aprovada.
Redação final do projeto de decreto legislativo número 11/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prado e Célia Listão, e consignado a título de cidadã benemérita Valéria Miller Ramos Bolsonaro.
Como o projeto de decreto legislativo de número 11/24 também é da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Projeto de decreto legislativo número 11/2024 do vereador Ricardo Prado. Vamos para a discussão e votação da redação final.
Senhor presidente, a discussão? Apenas para que fique registrado aqui, que a nossa comissão não atendeu ao item, na verdade não se atentou, né, ao item terceiro da emenda, tendo em vista que o item trata de um outro projeto. Então, os artigos 5º, 6º e 7º do projeto de lei ordinária de número 90/2023 passam a ser artigos 4º, 5º e 6º, sem alterações em suas redações. Era só isso, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em votação, Fernando.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Richard.
Favorável, presidente.
Aline.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
A redação final foi aprovada.
Projeto de lei ordinária número 35/2024, vereador Ricardo Prado, dispõe sobre a transparência dos imóveis de propriedade do município de Bitinga e da outras providências.
Como ao projeto de lei ordinária de número 35/24 da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Projeto de lei ordinária número 35/2024 do vereador Ricardo Prado. Em discussão?
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Submeto, né, a apreciação e consideração, né, dos nobres vereadores e vereadoras o presente projeto de lei ordinária, que visa, né, a divulgação na página da internet da Prefeitura Municipal, né, de Bitinga, de informações sobre os imóveis e propriedades do poder público local. A nossa cidade possui diversos imóveis de sua propriedade, adquirido por compras, doações, desapropriações, dentre outros. A população da cidade tem o direito de saber quantos e quais imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Bitinga existem, bem como qual o atual uso desse, qual o atual uso desses imóveis. Além disso, o levantamento dos dados desses imóveis permitirá ao Poder Executivo aproveitá-los para suas atividades, fins de organizá-los. Dessa forma, peço, né, o apoio, né, dos senhores vereadores e vereadoras, né, para a votação desse projeto de lei nessa noite.
Projeto ainda em discussão? Em votação, Fernando.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 35/2024 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária 63/2024, autoria do vereador Célio Aristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o dia municipal da alfabetização. Cartilha Caminho Suave a ser comemorado anualmente no dia 14 de novembro.
Nós vemos, né, que o PLO de número 63/24 teve os seus pareceres favoráveis nas comissões no qual o mesmo passou. Não sofreu nenhuma emenda. Vamos para a discussão do PLO de número 63/24.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, primeiramente, é um agradecimento, né? Em especial à nossa geração, né? Nós que fomos educados aí pela Caminho Suave. Então, é uma forma de homenagear também não só os professores, que é a profissão que forma todas as outras profissões e que merece sempre reconhecimento. Entre a década de 50 aos anos 90, estima-se que mais de 48 milhões de brasileiros tenham aprendido a ler seguindo as frases simples da cartilha Caminho Suave, que usava uma técnica denominada de alfabetização por imagem e que ainda desperta memórias afetivas de muitos adultos como a lembrança de um método eficiente para ensinar a ler. Caminho Suave é uma obra didática, uma cartilha de alfabetização concebida pela educadora brasileira Branca Alves de Lima, que se tornou um fenômeno editorial. E de acordo aí com o Centro de Referência Educação Mário Covas, em 95, o Caminho Suave foi retirada do catálogo do Ministério da Educação, mas ainda até hoje continua muito viva, principalmente nessa geração. Então, é uma forma de homenagear não só a autora, mas também os professores e os alunos que aprenderam nessa época.
O PLO de número 63/24 ainda está em discussão. PLO de número 63/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
E vereadora Daniela.
Favorável.
O PLO de número 63/24 foi aprovado. Como não temos, né, mais nenhuma matéria para a ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para uso, né, da explicação pessoal? Como não temos, né, mais nenhum vereador, né, não temos nenhum vereador, nenhum vereador inscrito para, né, uso da palavra na explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão, convidando, né, a todos os vereadores, vereadoras, a todos os munícipes, né, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Amanhã, às 15 horas, teremos audiência pública, amanhã, dia 29, né, desse mês corrente, audiência pública às 15 horas, aqui no auditório do CREA. O SAMES, né, presta contas à Câmara Municipal com demonstrativos de aplicações dos recursos em saúde no primeiro quadrimestre de 2024. Então, a audiência pública do SAMES é amanhã, aqui no auditório do CREA, às 15 horas. Temos também outra audiência pública, amanhã também, da Comissão de Orçamento, para demonstração do cumprimento das metas fiscais do município, referente ao primeiro quadrimestre de 2024, e também demonstração do cumprimento das metas orçamentárias do Poder Legislativo. Audiência pública da Comissão de Orçamento, também aqui no auditório do CREA, às 18 horas, também no dia de amanhã. Então, todos os vereadores estão convidados, a toda a população de Bitinga e a todos aqueles, né, que estão acompanhando a cada um de nós nessa noite também pelas redes sociais. Convoco, né, os senhores vereadores e vereadoras e também a toda a população de Bitinga para a nossa próxima sessão ordinária, que será no próximo dia 4 de junho, às 19 horas, aqui mesmo no auditório do CREA. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.